Em nome de Deus, declaro aberta a quinta sessão extraordinária no ano 2019. Solicito a segunda secretária para fazer a chamada dos vereadores.
Docimar Bonatti.
Presente.
Egon Kisman.
Presente.
Elvis Secato.
Presente.
Fábio Sacon.
Presente.
Paulo Giacomoli.
Presente.
Renato Pinheiro.
Presente.
Ronaldo Della Lata.
Presente.
Sadi José Sansigo.
Presente.
Estando ausente a vereadora Marinês, convido a vereadora Rosângela para exercer a função de segunda secretária. Convido o vereador Fábio a ler o evangélico do dia.
Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 8, 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: e por que não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes. Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavras da salvação.
Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 060/2019.
Ofício PM 060/2019, Campinas do Sul, 15 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, servimos do presente para comunicar a Vossa Excelência aos nobres vereadores que estarei ausente no município no período de 18 a 21 de fevereiro de 2019, deslocando-se para Brasília, Distrito Federal, para tratar assuntos de interesse da municipalidade junto ao Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Ministério do Turismo, FINEDE, Senado Federal e Câmara dos Deputados. Assim, estamos efetuando a presente comunicação, dando ciência ao Poder Legislativo em observância ao preconizado da Lei Orgânica do Município. Limitados ao exposto, submescrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o convite da Igreja do Evangélico Quadrangular.
Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Convite de ação de graças da Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular de Campinas do Sul tem a honra de convidar você e sua família para o culto de ação de graças pela passagem do 27º ano de pastoreio do reverendo Amauri Oliveira e família, a realizar-se no dia 2 de março, às 19h30, na Igreja do Evangelho Quadrangular, situada à Rua General Daltro Filho, 140. Pastor Odair Ribeiro.
Peço ao primeiro secretário que leia o ofício PM 048/2019.
Ofício PM 048/2019, Campinas Sul, 14 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, no momento em que cumprimentamos Vossa Excelência e de conformidade com o artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º, combinado com os artigos 62, inciso 21 da Lei Orgânica do Município e artigos 134 e 135, inciso 1 e 136 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores, tomamos a liberdade de convocar a Câmara de Vereadores em caráter extraordinário para apreciação dos projetos da lei em anexo, apresentando abaixo as devidas justificativas. Projeto de Lei número 06/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar termo aditivo ao convênio firmado com a Associação Rio-Grandense de Empreendimento de Assistência Técnica de Extensão Rural em Matéria e da Outras Providências. Encaminhamos o presente projeto visando obter autorização legislativa para celebrar termo aditivo ao convênio celebrado com a Emater para o exercício de 2019. Importante destacar que a cláusula terceira, em seu parágrafo 5º, prevê o reajustamento de cota de cada início de exercício, através da atualização monetária, tendo como base a variação do IGP para M-FGV, ocorrido no ano civil anterior. No exercício anterior, a Emater, sensibilizada com as dificuldades enfrentadas pelo município, concordou em manter o valor da cota praticada em 2017. Portanto, permanece a cota do valor de R$ 2.160,33 para o exercício de 2018. A variação do IGP no exercício de 2018 foi de 7.552.14.00% e do período de 2017 e 2018, da data do último de reajuste, foi de 6.9793.200%. Assim, observando os princípios da razoabilidade e legalidade, a Emater propôs reajustar o valor da cota com a aplicação da variação do período de 2017 e 2018, em percentual de 6,97, onde fica compensado o índice negativo ao exercício de 2017, passando o valor da cota para R$ 2.311,11 para o exercício de 2019. Saliente-se que a cota do mês de janeiro de 2019 já foi cobrada pelo valor antigo, sendo que para cada mês de fevereiro de 2019 se aplicará o ajuste efetuado e o ajuste do novo valor da cota e a diferença porventura existente. Projeto de Lei número 07/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar gastos para a realização do 19º Encontro Municipal da Mulher e da Outras Providências. Com o presente projeto, a administração pretende conscientizar as mulheres em seus direitos, melhorando sua qualidade de vida, contribuindo para a inclusão social, bem como torná-las protagonistas de sua própria história. O evento será realizado no dia 8 de março de 2019 e tem por objetivo reforçar os valores com a ética e a amizade, bem como reconhecer a importância e a contribuição da mulher na sociedade. Observa-se que o evento é tradicional em nosso município, sendo que a data é importante para discutir o papel da mulher na sociedade atual. Projeto de Lei número 08/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes, secundaristas, universitários, residentes do município e da outras providências. O presente projeto por si só se justifica, já que tem por objetivo auxiliar os estudantes do nosso município para que tenham condições de estudar em outros centros, buscando sua qualificação profissional. Não se pode olvidar que é dever constitucional da municipalidade promover e incentivar o estudo, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, em seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a educação, observando a categoria de princípio e de pilar, a educação elevando a categoria de princípio e de pilar para o desenvolvimento da sociedade brasileira, indicando como objetivo princípio e pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, destacando-se entre os princípios apontados para o desenvolvimento do ensino, a promoção das ações que assegurem a igualdade de condições para acesso e a permanência à escola. Cabe-se que o contexto social brasileiro é permeado pela desigualdade e pela falta de oportunidades ao exercício de muitos dos direitos fundamentais do cidadão. Esta realidade, por sua vez, é tão forte que simples disponibilização do ensino público e gratuito não é suficiente para assegurar o acesso e a permanência da criança e do jovem na escola. O educando, em especial, o mais carente, possui inúmeras dificuldades para manter-se na escola, tais como alimentação, transporte, vestuário e material didático para uso diário. Por essas razões, o oferecimento do ensino público muitas vezes não é suficiente para permitir o acesso desse aluno na escola, ou mesmo para assegurar sua permanência no ensino. Foi pensando nessa realidade que a administração está propondo a concessão de auxílio, contemplando o direito ao ensino público e por meio das quais se possibilita o acesso e a permanência do educando no ambiente escolar. Assim, o projeto tem como objetivo cumprir com o dever constitucional de ofertar condições de ensino aos nossos estudantes, motivo pelo qual solicitamos a sua aprovação. Projeto de Lei 09/2019, que concede a revisão geral anual previsto no artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargos em comissões, seletistas, contratados, aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal, exceto aos secretários municipais e aos professores e pedagogos. Em conformidade com o que estabelece a Constituição Federal, anualmente o município deve conceder aos seus servidores e funcionários a reposição da inflação do ano anterior. Analisando os índices inflacionários, a conjuntura nacional, bem como os gastos com a folha de pagamento, a administração pretende reajustar os vencimentos no percentual de 3,78%, acompanhado com a variação do IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Ainda, considerar um aumento real de 0,39%, para que haja a distinção entre o aumento concedido aos professores e o restante dos funcionários. Insta destacar que no exercício de 2018, o percentual de despesas com o pessoal do município foi de 49,26%, ou seja, ficou entre o limite e o alerta de 48,6% e o limite providencial de 51,3%, previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o percentual de reajuste, aumento de 4,17%, aliado ao aumento dos professores, já concedido no, na força da lei, o cumprimento da folha de comprometimento da folha de da folha projetada para o exercício de 2019, fica no percentual de 50,37%, conforme se observa no impacto orçamentário em anexo, também dentro do limite prudencial. A administração, consciente de sua responsabilidade e por não ter conseguido contemplar os servidores e seus funcionários com um percentual de aumento maior, já que, como se observa, concedendo o reajuste, aumento, quase extrapola o limite prudencial, pretende compensar com um significativo aumento real no valor do vale-refeição, no percentual de 15%, o que, sem dúvida demonstra a sua vontade em proporcionar melhores condições remunerárias aos seus colaboradores. Saliente-se que o índice constante no projeto em tela foi aceito pelo sindicato da categoria. Projeto de Lei número 010/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento no vale-refeição, de que trata a Lei Municipal número 2.446, de 18 de julho de 2017. Como dito acima, a administração, ciente da responsabilidade de seus cobradores, não tendo margem para conceder um maior aumento real nos vencimentos e nos seus colaboradores, pretende aumentar o valor do vale-refeição no percentual de 15%, que sem dúvida é um aumento significativo em comparativo com a conjuntura nacional. Sabe que os gêneros alimentícios aumentaram bem mais que a inflação, motivo pelo qual a administração pretende conceder um aumento expressivo, dando condições para seus servidores e funcionários possam fazer frente às despesas com alimentação. Projeto de Lei número 011/2019, que dispõe sobre cobrança de transporte escolar e da outras providências. O projeto se justifica tendo em vista que a lei que disciplinava a cobrança prévia e o transporte dos alunos aos educandários mencionados no projeto nas segundas e sábados, sendo que hora em diante o transporte será disponibilizado nas segundas e sextas, havendo, portanto, necessidade de se alterar o normativo legal existente. Também houve um pequeno acréscimo no valor cobrado, adequando o seu preço à realidade. Projeto de Lei número 12/2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions, Hospital de Óleo Diógenes Martins Pinto e da outras providências. Pretende o Poder Executivo, com o presente projeto, ofertar mais serviços de saúde para a população conveniada com o Hospital de Óleos de Passo Fundo. Cale a destacar que atualmente a única referência que se tem através do SUS é o Hospital de Erativa, mas que concentra todo o atendimento em nossa região, o que implica em dizer que há longa fila de espera para atendimento oftalmológico. Assim, a administração necessita autorização legislativa para conveniar com outro hospital, dando condições para que o atendimento de nossa população seja mais celebre. Limitados ao exposto e na certeza de que os projetos serão aprovados, subscrevo atenciosamente Neri Montepó, prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o projeto de lei 006/2019.
Projeto de lei 006/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal celebrar termo aditivo ao convênio firmado com a Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural em Mater e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Campinas do Sul. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termo aditivo ao convênio firmado com a Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural em Mater, que tem por objeto desenvolver programa de caráter educativo, através do qual são prestados aos produtores agropecuários e suas famílias serviços de assistência técnica e extensão rural. Artigo 2º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a contribuir financeiramente com a importância mensal de R$ 2.311,11, a partir de 1º de janeiro de 2019, por técnico, utilizado no cumprimento das atividades que é objeto do convênio e seus termos aditivos. Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e condições estipuladas no convênio original, que não conflitem com a disposição do presente termo aditivo. Artigo 4º. Despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação deste projeto ainda nesta sessão, dispensando a análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto 006/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 006/2009 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 007/2019 e a justificativa e plano de aplicação no plano de trabalho. Anexo.
Projeto de lei 07/2019, de 12 de fevereiro de 2019. autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar gastos para a realização do 19º Encontro Municipal de Mulheres e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear as despesas diretamente relacionadas ao evento denominado 14º Encontro Municipal das Mulheres, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que será realizado em 8 de março de 2019. Artigo 2º. As despesas previstas no artigo anterior ficam adstritas ao pagamento de palestrantes, mimos, lanches, água, refrigerante, decoração, faixas, flores, totem fotográficos, grupos musicais, ou sonorização do evento, divulgação através da imprensa, cartazes, convites, folders, material de limpeza e outras pequenas despesas relativas ao evento. Artigo 3º. As despesas decorrentes do presente lei não poderão exceder a importância de R$ 11.100 e correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019. Justificativas da proposição. No dia 8 de março é a data que se comemora a conquista relacionada aos fatos e lutas e reivindicações das mulheres por melhores condições de trabalho e direitos sociais, tendo assim instituído nesta data como Dia Internacional da Mulher, para discutir o papel da mulher na sociedade atual. O município de Campinas do Sul tem historicamente comemorado esta data em homenagem às mulheres, com um grande evento, onde neste ano terá a sua 19ª edição, o Dia Internacional da Mulher, e promovido pela Prefeitura Municipal, juntamente com a Emater Escar e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campinas do Sul. O evento, que tem uma estimativa de participação de 700 mulheres, terá em sua programação momentos informativos, culturais e de lazer para todas as mulheres do município, tanto urbanas como rural, conscientizando-os de seus direitos, desenvolvendo ações de melhoria de qualidade de vida, contribuindo com a inclusão social, amenizando os efeitos da vulnerabilidade social, enfim, tornando as protagonistas de sua própria história através do desenvolvimento físico, psíquico e social. Comemorar o Dia da Mulher se faz necessário para reconhecer a importância e a contribuição da mulher na sociedade. Natureza das despesas. Ministrante, R$ 4.000, mimos, R$ 2.880, lanches, R$ 1.800, água e refrigerante, R$ 1.100, faixas, R$ 180, ramalhetes, R$ 240, sonorização, R$ 600, outras despesas, R$ 300, um valor de R$ 11.100.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando análise e ao parecer.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto 007/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Palavra com o vereador Paulo.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que acompanha através da rádio, é um projeto natural que todos os anos vem a esta casa e que também é uma atividade realizada todos os anos em comemoração ao Dia Internacional das Mulheres. E aproveito já a oportunidade para desejar a todos um ótimo Dia Internacional das Mulheres. Talvez o valor parece, à primeira mão, bastante alto para este evento, mas também devemos levar em consideração aqui que diz no projeto até. Então, certamente, em algumas rúbricas, talvez já seja pré-determinado o valor, mas em outras vai depender da comissão organizadora para tentar minimizar as despesas e evitar para que não chegue ao valor estipulado aqui. Então, essa orientação. E também lembrar para as organizadoras aqui, como é numa sexta-feira que acontece a atividade, portanto, o dia útil, que abrange a população rural, mas as mulheres urbanas muitas vezes estão envolvidas nas atividades, principalmente as servidoras públicas, tanto municipais e estaduais. Então, na medida possível, também ter essa relação com essas organizações das mulheres urbanas, para que também possam participar dessas atividades que falam da sua organização como um todo, da luta de modo especial das trabalhadoras, tanto urbana como rural. Então, só essas orientações, mas sou favorável ao projeto. Obrigado.
O projeto 007/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 007. Palavra com o vereador Rigo.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos acompanham através da Rádio Campinas. Inicialmente, gostaria de dizer a Vossa Excelência, senhor presidente, que fiquei muito honrado ao poder dirigir a última sessão extraordinária no dia 14. Honrado e feliz, presidente e demais colegas, porque naquela oportunidade nós tínhamos dos 9 vereadores, 1/3 de vereadores suplentes. E todos os vereadores que foram convocados compareceram e nós tivemos a oportunidade de discutir naquela oportunidade o projeto de lei 005, que foi discutido e foi votado e aprovado. Então, nesse sentido, fico feliz pela presença dos vereadores, principalmente pelos suplentes, até porque o vereador sabe que na sessão extraordinária não recebe nada. Quanto ao projeto de lei 007, que autoriza efetuar gastos, todo projeto que pede autorização para efetuar gasto, é claro que causa uma certa preocupação para o poder legislativo. E devo dizer a Vossa Excelência e aos demais colegas vereadores que só concordo em votar o projeto no dia de hoje e também só vou votar favorável, porque é uma sessão extraordinária e nós não temos tempo para baixar e para discutir melhor esse projeto. Até porque a primeira sessão do mês de março é a sessão inaugural e no dia 8 já é na sexta-feira. Então, não há tempo para que nós possamos discutir e votar esse projeto numa outra sessão ou, principalmente, numa sessão ordinária. Mas eu fico, assim, de certa forma, um pouco preocupado com os valores e devo dizer por quê. E não vou fugir do assunto, presidente, porque envolve dinheiro público. O nosso hospital municipal, há algum tempo, está pleiteando uma reforma, uma ampliação, uma melhoria. Inclusive, já foi apontado pelos órgãos competentes estaduais e regionais, que é a Secretaria Estadual da Saúde e a Delegacia Regional de Saúde de Erechim. Esse projeto da ampliação, senhor presidente e mais colegas, está pronto que faz bastante tempo, e inclusive o nosso prazo já expirou. Então, a minha preocupação, presidente, nós estamos aprovando um projeto aqui que autoriza R$ 11.100 para uma festa importante, importante sim. Mas, pelo outro lado, nós estamos correndo o risco de, mais uma vez, a nossa saúde ficar numa situação muito difícil. Até porque, em breve, daqui uns dias, será renovado os alvará do nosso hospital municipal. E, de repente, esses órgãos competentes da Secretaria da Saúde
não vão autorizar a liberação desses alvarás. E daí como é que fica a nossa saúde? Então existe uma preocupação bastante grande e sempre que vem projetos do executivo autorizando despesa, autorizando gastos do dinheiro público, no meu entendimento, os vereadores têm que puxar o freio de mão. Senão nós não vamos a lugar nenhum. E dizer mais, o administrador do hospital, e isso eu falo para os nobres colegas e para as pessoas que estão nos escutando na noite de hoje, e digo com muita tristeza, que ele está abandonando a direção do hospital municipal. Está abandonando a direção do hospital municipal. Por quê? Justificativa. Ele não quer carregar esse ônus de amanhã ou depois o nosso hospital municipal ter problemas. Então veja a situação que nós chegamos. Nós estamos aqui discutindo um projeto que autoriza gastos, que autoriza despesa. Pelo outro lado, o chefe do executivo, o executivo, argumenta para nós vereadores de que não existe dinheiro para fazer as melhorias que necessita o nosso hospital municipal. Bom, se não existe dinheiro para fazer a melhoria no nosso hospital municipal, então esse projeto vem ao contrário daquilo que diz o prefeito. Agora, se existe dinheiro para fazer eventos, eu acredito que também existe dinheiro para fazer a nossa reforma do hospital municipal, que nós tanto precisamos. Eu não quero que o nosso município se torne amanhã ou depois, o município já tinha, o município lá tinha, o município já teve. Eu não quero que se torne isso. E quanto aos valores também, me causa uma certa estranheza, porque nós temos inúmeros eventos durante o ano. Nós sabemos que assumiu há pouco tempo o governo federal e o governo estadual. E está cortando de tudo quanto é lado. Sabemos também que a arrecadação no mês de janeiro baixou, e baixou bastante. Então, eu acho que é o momento do Poder Executivo também puxar o freio de mão. E o que mais me causa estranheza é que tem eventos que a administração, eventos tradicionais, eventos importantes, e que a administração ajuda com umas migalhas. Ajuda com umas migalhas, comparando com os 11 mil aqui. Então, a gente fica um pouco preocupado com essa situação, e o que mais me estranha, o que mais me preocupa, é que a gente não tem justificativa nenhuma. O projeto chegou aqui, ninguém explicou nada, ninguém disse nada. R$4.000 para uma palestra me causa bastante estranheza. Eu acho que é um valor extremamente alto. Eu, como vereador, se fosse numa sessão ordinária, eu pediria para baixar esse projeto e pediria também para fazer uma emenda para reduzir os valores. Mas como nós estamos numa sessão extraordinária, lógico, porque é período de recesso, então simplesmente quero deixar, não esse meu desabafo, mas assim, esse meu descontentamento pela desigualdade que são tratadas as entidades do nosso município e também pelo desrespeito que estão dando com a nossa saúde. Amanhã ou depois, sociedade campinense, vocês vão lembrar desse meu pronunciamento que estou fazendo na noite de hoje. Se cuide e cuide muito bem. Depois que faltar a saúde no nosso município, é que alguém vai dar valor. Por enquanto, não estão dando valor, estão empurrando de barriga e achando que as soluções vão vir sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, vão aparecer, vão cair do céu. E dizia o chefe do executivo que o governo do estado deve mais de R$1 milhão para o município, então ele não, provavelmente... não vai cortar a saúde do nosso município. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Saúde é saúde e repasso do governo estadual é repasso do governo estadual. E lei se cumpre. Obrigado, presidente.
O projeto 007/2019 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, senhor
presidente. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu fico estarrecido com a justificativa, com a explicação que o colega Egon nos passa dessa situação gravíssima em que se encontra a saúde do nosso município. Torcemos para que se resolva. Não queremos que o município perca aquilo que conquistou ao longo dos anos com a nossa saúde. E também fico um pouco preocupado que nós temos que ter responsabilidade enquanto legisladores com referência ao valor proposto no projeto de lei. Todos nós sabemos da importância e da tradição desse evento. Não achamos que as mulheres do nosso município não merecem ser agraciadas, muito pelo contrário, entendemos que sim, cada vez mais devemos o nosso respeito a todas as mulheres. Mas nós temos que analisar a questão da legalidade. Nós somos legisladores, não podemos fugir disso. E fiscalizadores ao mesmo tempo. Me preocupa quando, às vezes, o Executivo brinca com a Lei 13.019, que é uma lei que está vigente desde 2014, e que estabelece o regime jurídico das parcerias entre o poder público e as entidades civis. Digo isso porque no ofício de encaminhamento não está dizendo que o promotor do evento é única e exclusivamente o município de Campinas do Sul. Está dizendo que o promotor do evento é a prefeitura e a Emater e o sindicato. Temos que tomar cuidado com isso. Nós não podemos repassar recursos para entidades. A Emater e o sindicato até podem ser parceiras, mas aqui estão na condição de promotores do evento juntamente com o Poder Executivo, e isso não pode acontecer. Para nós não causa prejuízo nenhum, mas lá na frente pode o chefe do Poder Executivo ter que explicar como que está, de forma indireta, repassando recursos quando não é permitido. Então, tem que tomar cuidado com isso. Nós temos que observar o que diz a Lei 13.019, porque senão nós vamos acabar jogando o administrador no precipício. Mas ele também tem que se preocupar quando faz os planos de trabalho e os projetos de lei, porque o único prejudicado disso será ele, lá no futuro, caso entenda tanto o Tribunal de Contas como o Ministério Público, que está havendo um repasse indevido de recursos. Eu não sei se é para o deleite de alguns que participam da organização desses eventos, que é feito dessa forma, mas, enfim, nós temos que ter a responsabilidade. Também acho um pouco excessivo esse valor de R$4.000 para ser pago a um palestrante, a um ministrante. Até pode ser que valha. Eu não sei qual é o tipo de palestra que será feito, porque isso não chegou até nós. Simplesmente veio o projeto com o plano de aplicação, que diz lá que é R$4.000 para uma palestra. R$2.880 de mimos. Então, aonde eu quero chegar? O ano passado, o projeto de lei que nós aprovamos autorizou um gasto de R$8.670, que sobra agora para R$11.100. É bastante a diferença. Nós não vamos votar contra o projeto de lei. Eu não vou votar contra. Porque lá na frente, certamente, alguém dirá para as mulheres: nós gostaríamos de ter dado mais, mas não podemos porque os vereadores votaram contra, como acontece sempre. É sempre dessa forma. Eu vou votar favoravelmente, sim, como votei na outra oportunidade. Agora, que o Executivo comece a tomar cuidado, porque a lei, o chicote da lei, pega e pega valendo. Não dá para brincar com a lei. Fica o nosso alerta. Obrigado.
O projeto 007/2009 está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Vereadora Ana Rosângela.
Gostaria, certamente no dia de hoje, ou depois da sessão, é apenas ratificar o convite para todos os vereadores para participarem deste evento comemorativo do nosso município em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. 19º encontro. Muita história, então, muita coisa já se passou neste município. E tive o privilégio de fazer parte durante muitos deles, na organização, mas principalmente na mobilização do público. E gostaria de dizer, primeiramente, assim, que temos um grande público do nosso município, mulheres, que não participam de nenhuma outra atividade do nosso município, que ficam aguardando este Dia Internacional da Mulher. E o nosso evento no nosso município, dias íamos, inclusive como comissão, enquanto organizávamos, que o nosso público, com o passar do tempo, com todos os eventos que foram fazendo em várias administrações, o nosso público foi ficando muito seleto e muito qualificado. Então, não dá mais para fazer apenas um evento por causa de diminuir o valor. O evento tem que ser muito bem qualificado. E se os vereadores, inclusive, se informarem com a nossa União de Vereadores do Brasil, chamada UVB, pagou para este palestrante R$ 6.200 em dezembro, para o mesmo tempo que o município de Campinas do Sul vai usar. Inclusive o valor deste palestrante renomado que vem de São Miguel do Oeste, nem era este valor. Foi muita negociação, Sicred inclusive intercedendo junto à negociação para ver se o Sicred poderia pagar e de repente ainda vai acontecer até a data. Fez muita negociação para que a gente conseguisse baixar ele para R$ 3.990, que a secretaria que organizou arredondou para R$ 4.000. Mas ele ganhou da nossa União dos Vereadores R$ 6.200 para fazer uma palestra, que inclusive nosso presidente Renato, a colega vereadora Marinês e eu estivemos presentes e assistimos. Por isso, inclusive, a recomendação para isso. E queria dizer mais ainda, que nessa qualificação do evento, se nós dividirmos um lanche por 700 mulheres, ninguém faz um lanche por menos de R$ 2,00, R$ 2,50. Não existe, né? Assim como não existe uma lembrancinha, porque o grupo é grande, são muitas pessoas. Então, às vezes, nós, inclusive, aprovamos aqui campeonatos e outros eventos com número que atinge um número bem menor de pessoas. E não chegamos a esse valor, mas chegamos muito próximos também. Inclusive, alguns precisando de segurança nesse dia, felizmente, não precisa disso. E queria falar um pouquinho, colega vereador Ronaldo, sobre a questão da Lei 13.19. É óbvio, né, para a gente, quando participa disso, que o executor de orçamento é só o município. Nem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e nem a EMATER, quando divide as tarefas, envolve a questão dos recursos. Então, até poderia botar só a prefeitura. Porque na combinação, o sindicato e a EMATER e outras entidades que estão envolvidas em menor, com menor envolvimento, têm a função apenas de articular e mobilizar as comunidades. E acredito que, inclusive, quem escreve, é porque muitos, nós aprovamos aqui na segunda passada da festa dos aposentados também, o promotor, o município e a entidade, o sindicato junto. E todos os nossos eventos, né? Desde lá da Semana Farroupilha, né, o Gaitaço, a comunidade com o município, o evento finalização, a linha Carafá com o município, mas a gente sempre sabe que esta outra entidade, sem posse de recurso, ela vai fazer a mobilização e a organização dos eventos. Então, eu penso que, eu inclusive lembro isso sempre, né, quando me convidam para alguma reunião como essa, do cumprimento da Lei 13.19, da seriedade dela e de que o município não pode repassar o recurso, não pode mais fazer subvenção e, por esse motivo, é o promotor do evento.
Uma parte, colega. Mas é justamente nesse sentido. Eu tenho que me basear naquilo que está escrito. Então, talvez, no plano de trabalho das próximas oportunidades, que conste as entidades que participam como apoiadores. Nesse sentido. Eu não estou criticando. Só estou dizendo que o que está escrito é isso. É que a Imater e o sindicato estão como organizadores, como promotores. Então, seria só nesse sentido.
Mas uma entidade ela só pode ser promotora quando tem repasse de recurso? Eu posso ser promotora sem haver repasse de recurso.
Mas não é eu que questiono isso, é a lei 13.019.
Sim, mas ela cuida dos recursos.
A minha intervenção no sentido de contribuir para que não se cometam erros. Só isso.
Sim. Obrigado. Obrigada. Obrigada, senhor presidente.
O projeto 007 para 2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 007/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os que não concordam queiram se manifestar. O projeto 007/2019 aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 008/2019.
Projeto de Lei 008/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder auxílio a estudantes, secundaristas e universitários residentes no município e dar outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio financeiro aos estudantes residentes no município, matriculado nas instituições universitárias de ensino técnico secundarista e do magistério de Erechim e Getúlio Vargas e de ensino técnico secundarista de Sertão, destinado a custear suas despesas com locomoção. Artigo 2º. O auxílio será concedido sob a forma de vale-transporte, fornecido pelo município aos alunos, até o limite de R$ 16.800 mês, proporcionalmente ao valor despendido com locomoção, observando os seguintes parâmetros. 1º, ao aluno que se deslocar para Erechim ou Getúlio Vargas somente um dia por semana, o vale mensal transporte será de R$ 42. 2º, o aluno que se deslocar 2 dias por semana para Erechim ou Getúlio Vargas, o vale transporte mensal será de R$ 67,20. 3º, ao aluno que se deslocar 3 dias por semana para Erechim ou Getúlio Vargas, o vale transporte mensal será de R$ 88,20. 4º, ao aluno que se deslocar para o município de Erechim 4 ou 5 dias por semana, o vale-transporte mensal será de R$ 105. 5º, ao aluno que se deslocar para o município de Getúlio Vargas 4 ou 5 dias por semana, o vale-transporte mensal será de R$ 115,50. 6º, ao aluno que se deslocar 2 dias por semana para o município de Sertão, o vale-transporte mensal será de R$ 88,20. Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput desta lei, no mês de fevereiro e de dezembro, será pago proporcionalmente aos dias letivos, considerando-se como mês integral para pagamento do vale-transporte, se os dias letivos forem iguais ou superiores a 15 dias, e no mês de julho, o equivalente a 50% dos valores previstos nos incisos constantes deste artigo. Artigo 3º. Para fazer jus ao auxílio, o estudante deverá cadastrar-se na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos, apresentando a seguinte documentação. 1º. Requerimento solicitando o auxílio. 2º. Atestado de matrícula em curso técnico de nível superior em instituições de ensino reconhecidas pelo MEC. 3º, declaração do transportador ou associação campinense de estudantes do ensino superior a SESI. 4º, não possuir débitos com o município. Artigo 4º, Mensalmente, para receber o vale-transporte do município, o estudante deverá apresentar atestado de sua idade ou frequência fornecido pela instituição de ensino em que estiver matriculado, no qual será observado o percentual mínimo de frequência de 70%. Parágrafo único. O estudante que não alcançar o percentual previsto no caput deste artigo não terá direito ao vale-transporte no mês seguinte, devendo efetuar a comprovação no mês posterior para voltar a fazer jus ao benefício. Artigo 5º. O estudante que for beneficiado com o auxílio de que trata esta lei deve comprometer-se a prestar sua colaboração sem qualquer ônus para o município, sempre que o Poder Executivo convocá-lo por escrito e com antecedência mínima de 5 dias úteis para serviços ou atividades eventuais de interesse da comunidade, como campanhas de vacinação, prestação de serviço da defesa civil e outros de interesse social ou público, ficando obrigado a restituir o valor do vale-transporte com juros e correção monetária àquele estudante que se recusar a colaborar, exceto se estiver impossibilitado comprovadamente. Artigo 6º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 05.02.12.366.0.2016, manutenção da educação de jovens e adultos; 3.3.90.18.00.00.00, auxílio financeiro a estudantes. Artigo 7º. O valor do vale-transporte de que trata a presente lei poderá ser reajustado anualmente, de acordo com as possibilidades financeiras dos cofres municipais, através de lei. Artigo 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar o pagamento do vale-transporte de que trata a presente lei a partir do mês de fevereiro de 2019. Artigo 9º. A presente lei poderá ser regulamentada por decreto no que couber. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogada especificamente a Lei Municipal 2.488, de 14 de fevereiro de 2018. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
Consulto a CUP, os líderes partidários, sobre a possibilidade de discussão e votação deste projeto, ainda nesta sessão, dispensando a análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
O projeto 008/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem, a nossa saudação. Quando eu faço análise dos projetos de lei, eu faço com muita coerência, com muito cuidado, com muita responsabilidade. Quando eu entendo que alguma matéria tem algo que não atende ao interesse público ou não se encaixa exatamente na proposta, nós criticamos, nós discutimos, nós levantamos as suposições, como fizemos no projeto anterior. E aqui eu quero, com a mesma responsabilidade, parabenizar o Poder Executivo pela iniciativa. Primeiro porque nós já temos a concessão deste recurso, desse auxílio aos estudantes. Nada mais, com exceção do inciso 6º, os demais já existiam anteriormente, e o que o Executivo está fazendo é conceder um aumento no valor que já se dava de 5%, que é maior do que a inflação, então não temos como reclamar, né? A inflação deu 3,78%, o aumento é de 5%. E se inclui a possibilidade de concessão aos alunos que se deslocam 2 dias por semana para o município de Sertão, no valor de R$88,20. É uma reivindicação muito antiga já dos alunos que estudam em Sertão, Colégio Agrícola, e que veio se arrastando e hoje, então, estão sendo agraciados com esse benefício. Com esse benefício, para a alegria daqueles que precisam e para a alegria nossa de estar aprovando um projeto de lei que que realmente tem interesse público. E somente frisar que antigamente, para o aluno receber o benefício deste auxílio, receber este auxílio, ele deveria ser filiado à associação, e não mais existe essa exigência. Que bom que não existe mais essa exigência, já desde o ano passado. Simplesmente foi depositada a responsabilidade tanto do transportador como da associação, nos casos associados, para dar a declaração de que o aluno se serviu do transporte para poder receber o auxílio.
Uma parte, pois não? Não, na verdade, só para nós agilizar a discussão, eu estou de acordo com o projeto. Como cita que houve uma negociação, eu suponho que a SESI deve ter concordado com tudo isso. O melhor para nós analisar os projetos seria que tivesse uma posição também da SESI. Então, mas acredito que tenha ocorrido. Só numa questão, não sei se há necessidade, não acompanhei os outros projetos mais recentemente, no inciso 4, de alunos de 4, que vão 4 ou 5. Eu sei que tem alunos que vão 6 dias por semana, que tem no sábado também. Só para ficar incluso, talvez seja 4, 5 ou 6. Porque tem os que vão no sábado também. Claro que estão incluso, mas não sei se fica claro aqui. São 6 dias por semana.
Vossa Excelência pode fazer uma emenda verbal que será discutida pelos demais colegas aqui.
Eu só quero dizer se é possível, né?
Pode fazer uma emenda verbal, será discutido. Mas eu quero me limitar aqui a parabenizar o Executivo pela iniciativa de conceder esse auxílio também aos alunos que vão a Sertão. E fica a dica do colega Giacomoli, talvez uma discussão mais ampla entre nós, colegas vereadores. Eu voto favoravelmente, obrigado.
O projeto 08/2009 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Eu achei que procedente, até porque eu acredito que os que estão com 6 estão incluídos, só para nós deixar claro isso. Quem faz 4, 5 e 6 vai ser R$105. Acho que para clarear o projeto.
Vamos botar em discussão, então, a emenda do vereador Paulo, então, né?
A emenda ficaria assim, então, só para colocar. Aos alunos que se deslocam para o município de Erechim, 4, 5 ou 6 dias por semana, o vale transporte mensal será de R$105. Não, 105. E no caso da linha seguinte, então, se alguém vai para... Também seria, então, 115. Então, pega os dois incisos, porque não sei aí o inciso quinto se pega alguém também. Getúlio, no caso do Getúlio...
Então, o projeto, então, a emenda... Tem discussão, né?
A palavra, senhor presidente. Bom, com o intuito de auxiliar aqui, então, a sugestão, ela parte de dois vereadores da sugestão. No primeiro momento, do colega Giacomoli, no inciso 4, com referência aos alunos que vão para Erechim. E da colega Rosângela, com o inciso 5, dos alunos que vão para Getúlio Vargas. Alguns alunos vão também no sábado e se servem do transporte municipal. Então, a sugestão dos dois vereadores é que se acrescente o sexto dia da semana para aqueles que vão. Isso, os dois incisos, tanto no quarto como no quinto. Eu acho justo e voto favorável quando for posto em votação. Obrigado.
A emenda está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto foi aprovado. A emenda foi aprovada. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto, a mensagem retificativa apresentada pelo Executivo através do ofício PM 062/2019, referente ao projeto de lei 009/2019.
Ofício PM 062/2019, Campinas do Sul, 18 de fevereiro de 2019. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, aproveitamos a oportunidade para encaminhar a presente mensagem retificativa relativa aos projetos de lei número 09, tendo em vista que deixou de ser completado o aumento de gratificação e aumento de vale-refeição aos conselheiros tutelares. Assim, faz-se necessário efetuar a redação de dispositivos legais nos dois, no projeto para corrigir o equívoco existente. Relativo ao projeto de lei número 09/2019, que concede revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargos em comissão, função de gratificação, seletistas, contratados, aposentados e pensionistas, o Poder Executivo Municipal, bem como aumento real, excesso aos secretários municipal e aos professores e pedagogos, o artigo 1º e 2º devem vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica concedido a revisão geral de que trata o artigo 10º da parte final do artigo 37 da Constituição Federal pela aplicação do índice de 3,78% sobre os vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargos e comissões seletistas, contratados e dos proventos de aposentados e de pensões, sobre a gratificação especial de desempenho, GED, e sobre a gratificação para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde e Hospital Municipal, de que trata a Lei Municipal Complementar 029, de 30/6/2017, em atendimento ao artigo 4º, parágrafo 8º da Constituição Federal, a partir de 1º de fevereiro de 2019, exceto aos secretários municipais e aos professores e pedagogos, tendo em vista que está contido no artigo 32 da Lei Municipal número 1.131, de 26/12/2001. Artigo 2º. Além do índice de revisão geral de que trata o artigo 1º desta lei, é concedido a partir de 1º de fevereiro de 2019 aumento real de 0,39%, que será adicionado aos índices de reajuste de que trata o artigo desta lei, devendo incidir sobre os vencimentos aos servidores municipais, funcionários, detentores de cargos e comissões, seletistas, contratados e de outros proventos, e dos aposentados, pensionistas, bem como a gratificação especial de desempenho GED, e sobre a gratificação para os motoristas lotados na Secretaria Municipal de Saúde, de que trata a Lei Municipal número 029, de 30/6/2017, exceto os secretários municipais e pedagogos e professores. Limitados ao exposto, solicitamos que a matéria seja apreciada juntamente com a matéria principal. Licenciosamente, Gladimar Balseira, vice-prefeito.
Peço à segunda secretária que leia o projeto de lei 009/2019.
Projeto de lei 009/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Concede revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, aos vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargo em comissão, funções gratificadas, seletistas, contratados, aposentados e pensionistas do Poder Executivo Municipal, bem como aumento real, exceto aos secretários municipais, os professores e pedagogos. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou, eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral de que trata o inciso 10º, parte final do artigo 37 da Constituição Federal, pela aplicação do índice de 3,78% sobre os vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargos em comissão, seletistas, contratados e dos proventos dos aposentados e das pensões, e sobre a gratificação especial de desempenho GED, em atendimento ao artigo 40, parágrafo 8º, da Constituição Federal, a partir de 1º de fevereiro de 2019. Exceto aos secretários municipais, aos professores e pedagogos, tendo em vista o contido no artigo 32 da Lei Municipal, número 1171, de 26/12/2001. Artigo 2º. Além do índice de revisão geral, de que trata o artigo 1º dessa lei, é concedido a partir de 1º de fevereiro de 2019, aumento real de 0,39%, que será adicionado ao índice de reajuste de que trata o artigo 1º desta lei, devendo incidir sobre os vencimentos dos servidores municipais, funcionários, detentores de cargo em comissão, funções gratificadas, seletistas, contratados, aposentados e pensionistas, exceto aos secretários municipais, pedagogos e professores. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aplicar o índice de reajuste previsto no artigo 1º, acrescido do índice de aumento real constante do artigo 2º desta lei, sobre a vantagem denominada de triênio, aos servidores professores, cuja vantagem já foi incorporada como parcela autônoma a partir de 1º de fevereiro de 2019, bem como sobre o valor das funções gratificadas de diretor e assessor de escola. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de janeiro de 2019.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade da discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto 009/2019... O conteúdo da mensagem retificativa está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, este projeto é o projeto que concede a revisão geral anual aos servidores, 3,78, a variação da inflação, com um ganho real de 0,39, onde o Executivo optou por parear o aumento dos servidores com aquele concedido para os profissionais da educação, quando dado o aumento para que fosse atendido ao que dispõe a lei maior de garantir o piso nacional do magistério. O valor ficou em 4,17, então somando os 3,78 com 4,17 dá. Com 0,39 dá os 4,17. A mensagem retificativa, para que fique mais claro até para aqueles que nos ouvem, ela traz para dentro da lei a possibilidade também do aumento das gratificações dos motoristas da saúde, que foi criada pela Lei Municipal 029/17, né? E nada mais do que isso. Ela não muda em nada a redação original do projeto, somente acrescenta a possibilidade de pagamento de concessão da revisão também as gratificações, o que é justo. Não tem como deixar nenhum servidor fora, até pelo princípio da isonomia. Não consta aqui o reajuste sobre aquela outra gratificação que nós aprovamos aqui numa sessão extraordinária, o aumento daquela gratificação dos profissionais que trabalham no SAMU, porque aquela gratificação já é criada com base na porcentagem do menor básico. E automaticamente o menor básico será aumentado nos mesmos índices. Então, seria redundante colocarmos aqui também essa previsão. Eu via no ofício de encaminhamento que diz que o sindicato dos servidores concordaram com esse aumento, o que não é bem verdade. Conversando com alguns membros do sindicato, nos parece que houve a apresentação de uma pauta de reivindicação, como acontece comumente em todos os governos, solicitando, dentre o aumento, outras situações cobradas pelos servidores municipais, e foi apresentado através de uma pauta de reivindicação que não foi respondida pelo Poder Executivo ao sindicato. A única resposta que o sindicato recebeu esta semana foi um ofício pedindo para que o sindicato desocupe a sala que está ocupando aqui no prédio ao lado aqui, que vem sendo ocupado pelo sindicato, vai ter que desocupar a sala, devolver para o executivo. Talvez o executivo não tenha gostado dos pedidos formulados pelo sindicato, mas é um direito que o sindicato tem. O prefeito não é obrigado a acatar todos os pedidos, mas pelo menos tem que ter a grandeza de dizer por que não pode e responder. Não o fez e simplesmente notificou o sindicato através da presidenta para que desocupe a sala. Contrariando, inclusive, o que diz lá no plano de governo da administração, lá que está registrado no TRE, que garantia a manutenção de uma sala para o funcionamento do sindicato. Mas é um problema entre o sindicato e o executivo. Nós entendemos que realmente o momento é preocupante, porque nós estamos esguelados no gasto com pessoal, vimos a projeção. Mas, por outro lado, também o executivo deve se preocupar em adotar medidas de redução do gasto com pessoal. Né? O próprio executivo lá, no final do ano passado, assumiu com o Tribunal de Contas o compromisso de começar a adotar medidas com o fim de reduzir ou de estancar o gasto com o pessoal. Eu não sei se o executivo fez isso ou não, mas eu percebo que talvez não, porque foram concedidas as gratificações e cada vez mais gratificações. Inclusive, teve uma outra situação de um servidor aqui que trocou de função. Eu percebia 3 básicos como salário e passou para 5. Então, houve para um servidor um incremento de salário de praticamente R$ 2.000, um servidor isolado. Então, são essas coisas que acabam inchando um pouco o gasto com o pessoal. E isto que nós temos ainda que dar graças a Deus, que a nossa receita vem se comportando de uma forma satisfatória. A receita do município vem sendo, não numa expressão tão grande, mas bem maior do que acontecia no ano passado, no ano retrasado, nos mesmos meses. Então, isso eleva, na média dos últimos 12 meses, o valor da receita corrente líquida, que é de onde sai a porcentagem do gasto com o pessoal. Se a receita começar a baixar, automaticamente o índice sobe. E isso não é bom e nem salutar para o município. Então, isso acaba nos causando um pouco de preocupação, porque logo aí na frente poderemos alcançar o 51,3 e daí para frente já tem que começar a cortar FG, demitir CCs, e isso não seria bom para a nossa comunidade. Então, não sei qual é a intenção do executivo, que também prometeu que faria uma reclassificação no plano de cargos e salários, que seria o ideal, mas pelo que se percebe, hoje é inviável, porque não teria recurso para isso, a elevação do menor básico a um patamar maior que o salário mínimo, ou igual ao salário mínimo, e isso, pelo que a gente percebe, só vai ficar no sonho, como vem ficando há muitos anos. Então, temos que acatar, esta é a proposta do Poder Executivo, nós não podemos dar mais, até porque temos que ter responsabilidade com o que nos traz a declaração de despesa de recurso de gasto com pessoal apresentado pelo prefeito e pelo contador da municipalidade, que está ficando num índice bem preocupante. Vamos votar a favor, sim, e torcer para que futuramente essa situação se resolva um pouco melhor, que possa ser mais valorizado, talvez, o servidor público com uma reclassificação, ou pelo menos, talvez, que se eleve o menor básico ao valor parecido com o salário mínimo. Era isso. Muito obrigado.
O projeto 009/2019, conteúdo da mensagem retificativa, está em discussão. E a palavra está com os senhores vereadores.
Presente.
A palavra o vereador Paulo.
Senhor presidente, colegas vereadores, primeiro já de antemão dizer que nós somos favoráveis ao projeto, até porque nós não temos, como o vereador Ronaldo dizia, também a condição de aumentar a despesa com relação do executivo. Então, nós vamos acatar isso. Apenas, da mesma forma, eu gostaria, para auxiliar na nossa análise e discussão, que também estivesse aqui por escrito a posição do sindicato a respeito disso, que nós não temos. E aí parece que há um desencontro de informações no que diz o ofício, dizendo que o projeto foi aceito pela categoria. Aqui, pelo que está na rede social do sindicato, escrito pela presidente, dizendo: o sindicato se reuniu com o prefeito e secretário de administração Arcival uns 10 dias para apresentação da pauta, que a Assembleia decidiu. Não recebemos a resposta da nossa pauta ainda hoje. Estão todos convidados para participar e tal. Então, só ver que essa informação é importante e também dizer que fico de acordo que foi retomada a negociação e acho que esse é o caminho tanto da administração como o sindicato, que representa toda a categoria, de negociação, de conversação, para aparar as arestas e trabalhar pelo bem do funcionalismo. E também acho que é importante essa questão do ganha-ganha. Acredito que o projeto, muito embora todos nós gostaríamos de ter muito mais ganho real, mas acho que a compensação aí de um considerável aumento no vale refeição auxilia bastante. Mas também ficar sempre atento, e eu acho que é um compromisso do sindicato, é um compromisso dos legisladores, do legislativo como do executivo, também ter em mente essa questão de ver quando terá essa possibilidade de nós realmente fazermos essa reforma do estatuto, da reclassificação, melhor dizendo, para que realmente aqueles menor básico que ganham menos que o salário mínimo possam também ter o seu básico mais próximo do salário mínimo e aí tudo, as demais vantagens possam também correr em cima disso. Obrigado.
O projeto 009/2019, com o teor da mensagem retificativa, está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 009/2019, com a mensagem retificativa, está em votação. E os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto 009/2019 foi aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 010/2019.
Projeto de lei 010/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder aumento do vale refeição de que trata a Lei Municipal número 2446, de 18 de julho de 2017. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do vale-refeição previsto na Lei Municipal número 2446, de 18 de julho de 2017, passa a ser de R$ 10,92 para servidores com carga horária de 24 horas semanais, inclusive de 12,23 para servidores com carga horária superior a 20 horas semanais, de conformidade com o que estabelece no artigo 2º do referido normativo legal. Parágrafo único. Sobre o valor total do vale-refeição previsto no caput deste artigo, deverá haver a participação dos servidores, funcionários contratados, detentores de cargos públicos, de cargos de confiança, cujo valor será descontado em folha de pagamento no percentual de 1%. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 6 de fevereiro de 2019. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
Peço à segunda secretária que leia a emenda apresentada pelo vereador Ronaldo ao projeto de lei 010/2019.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Emenda aditiva ao projeto de lei número 10/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Excelentíssimo senhor presidente. O vereador subscrito, com o devido amparo do regimento interno da Câmara de Vereadores e lei orgânica do município, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar emenda aditiva nos termos a seguir para ser recebida, lida e posteriormente deliberada e votada pelos nobres edis desta colenda casa. Artigo 1º. O artigo 1º terá a seguinte redação. Artigo 1º. O valor do vale-refeição, previsto na Lei Municipal nº 2.446, de 18 de julho de 2017, passa a ser de R$ 10,92 para servidores com carga horária de até 20 horas semanais, inclusive, e de R$ 12,23 para servidores com carga horária superior a 20 horas semanais, de conformidade com o que estabelece o artigo 2º do referido normativo legal. Parágrafo 1º. Fica igualmente concedido o referido aumento aos membros do Conselho Tutelar, com base na disposição da Lei Municipal nº 2.468, de 2017, de 29 de novembro de 2017, e aos secretários municipais, em atenção ao teor da Lei Municipal nº 2.522, de 2018, de 20 de novembro de 2018. Parágrafo 2º. Sobre o valor total do vale-refeição, previsto no caput deste artigo, deverá haver a participação dos servidores, funcionários, contratados, detentores de emprego público e de cargos de confiança, cujo valor será descontado em folha de pagamento no percentual de 1%, com exceção dos conselheiros tutelares, que terão este percentual descontado no recibo de pagamento de autônomo, como dispõe o artigo 5º da Lei Municipal nº 2.468/2017, de 29 de novembro de 2017. Artigo 2º. Os demais dispositivos do projeto de lei permanecem inalterados. Sala de sessões, 18 de fevereiro de 2019, Ronaldo de la Lata, vereador.
Consulto a CUP, os líderes partidários, sobre a possibilidade de discussão e votação neste projeto e da emenda ainda nesta sessão, dispensando análise e parecer.
De acordo.
De acordo.
A emenda do vereador Ronaldo está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, aqueles que nos ouvem, a nossa emenda é no intuito de dar uma redação um pouquinho mais completa para o projeto de lei. Nós não estamos aqui, e quando a gente faz uma emenda não é para medir se o executivo está certo, está errado, nós acertamos ou erramos. É uma força-tarefa para que a legislação fique o mais completa possível. Aqui percebemos, ao ler o projeto de lei 010, que faltava a contemplação de duas situações para o aumento no vale, tanto dos secretários municipais, que nós criamos, nós aprovamos. Claro que no ano passado não existia, somente a partir desse ano, por isso que tem que incluir os secretários aqui, bem como o conselho tutelar. Embora os conselheiros tutelares não sejam servidores do município de Campinas do Sul, não são funcionários públicos do município, o vale-refeição a eles concedido foi dado pelo município e nós aprovamos aqui nesta casa. Então eles têm que estar contemplados também no projeto de lei, sob pena de ficarem sem o aumento, não de salário, mas sim de vale alimentação. É nesse sentido que nós apresentamos a emenda, para que evitássemos, quem sabe logo aí na frente, de ter que fazer mais uma sessão extraordinária, talvez, para incluir essa situação no projeto de lei. Eu gostaria que os colegas entendessem dessa forma, votassem favoravelmente, para que a gente tenha uma legislação mais completa nesse sentido. Também dizer que nós conversamos com o assessor jurídico da municipalidade durante esses dias sobre esse assunto de uma forma muito amistosa e foi entendido, inclusive, pelo secretário da administração que deveríamos fazer essa alteração, sim, para que ficasse tudo da melhor forma possível. E esse é o nosso intuito e esse é o nosso propósito enquanto legisladores. Obrigado.
A emenda do vereador Ronaldo está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto 010/2019, o conteúdo da emenda está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A emenda está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. O projeto e a emenda está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto foi aprovado por unanimidade. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei 011/2019.
Projeto de lei número 011/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Dispõe sobre a cobrança de transporte escolar e da outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere a lei orgânica do município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a cobrança de transporte escolar dos alunos que estudam no Colégio Agrícola de Erechim e Seminário Nossa Senhora de Fátima e que utiliza os veículos da municipalidade no período escolar nas segundas e sextas-feiras. Artigo 2º. Os estudantes que utilizarem o transporte escolar mencionado no artigo 1º desta lei pagarão mensalmente o valor equivalente a uma unidade de referência municipal, URM, devendo o pagamento ser efetuado antecipadamente na Secretaria de Administração e Finanças. Parágrafo 1º. Fica estabelecida como data base para o pagamento do transporte escolar o 10º dia de cada mês em que o estudante utilizar o referido transporte. Parágrafo 2º. É vedado ao estudante utilizar o transporte em caso de não pagamento do valor estipulado no caput deste artigo. Parágrafo 3º. O estudante que estiver com seu nome escrito em dívida ativa, restritivamente no que diz respeito ao transporte escolar, não poderá fazer uso do mesmo até que seja regularizada a pendência. Artigo 3º. Serão considerados aptos para utilizar o transporte de que menciona a presente lei aqueles alunos que se inscreverem na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada especificamente a Lei Municipal número 1447, de 12 de abril de 2005. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto, ainda nesta sessão, dispensando análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
O projeto 011/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
Palavra, presidente.
Palavra com Paulo.
Senhor presidente, colegas vereadores, na verdade os colegas da CUP e lideranças já optaram para discutir o projeto de lei na noite de hoje. Eu já vejo que esse aqui não teria tanta urgência para discutir, até porque o primeiro pagamento corre lá no mês de março. E falo com procedência, até porque na gestão passada, que eu era vereador, eu devo ter feito solicitação e me posicionado nessa tribuna a respeito dessa cobrança, que é especificamente para os estudantes que frequentam o colégio agrícola. Que o município não é transporte particular, é o próprio município que leva os estudantes e faz a cobrança. E talvez, como nós também não podemos mexer no projeto para gerar, de certa forma, geraria despesa, eu gostaria que tivesse um projeto no sentido isentando da cobrança esse pessoal, como uma forma de incentivo aos filhos de agricultores e tal, que estão frequentando o colégio agrícolas e que certamente vão estar auxiliando nossos agricultores no seu dia a dia. Então seria um projeto de incentivo para que, porque são 2 dias por semana. Vejam bem, nós estamos, falar com o vereador Sacon também primeiro, no projeto que dá auxílio aos estudantes. O município está dando R$42 para quem frequenta um dia por semana, ou 88, porque for 2 dias, só voltando ao projeto anterior. Aqui nós estaríamos beneficiando com R$37,33 mensais a esses estudantes que frequentam o colégio agrícola. Nesse sentido, precisaria que o projeto, na minha solicitação, que o projeto continuasse baixado e a casa pudesse fazer essa discussão com o executivo, ver dessa possibilidade. Obrigado.
O projeto 011 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu ouvi atentamente o pronunciamento do colega Giacomoli. Eu quero discordar com o colega por uma questão de lógica, né? Embora respeite a intervenção do colega, não sou contra, só que nós temos que ser justos com os outros alunos, porque o que acontece, como já dizia o colega lá no projeto 011, os alunos que estão sendo beneficiados, estão sendo beneficiados com parte do valor que eles pagam para uma empresa terceirizada que os conduz até o local de estudo. Então é um pouco do recurso. Não sei exatamente quanto cada aluno paga por mês, mas deve ser em torno de R$200, alguma coisa nesse sentido. E o município, mais de R$200, né? O colega Elvis está me auxiliando aqui, mais de R$200, e recebe uma ajuda de custo do Poder Executivo, dentro daquilo que ele pode conceder. Já esta outra situação, é o município que leva. Então, a única despesa que o aluno vai ter é um pagamento, e vamos assim dizer, irrisório com o que realmente gastaria um veículo nessas viagens, de um valor mensal de uma URM, que é 37,33. Não acho justo que a gente dê de graça para uns, e por outro lado, a gente não possa contemplar com toda a despesa gasta por aqueles que pagam um transporte terceirizado. Talvez a gente possa construir para o futuro alguma coisa um pouco diferente, mas não acho justo que se dê de graça para uns e de outros não se possa dar de graça. Então tem que haver um equilíbrio. Por isso que eu acho justo e não acho que é um valor muito expressivo, não prejudica ninguém. Obrigado.
O projeto 011/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 011/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto foi aprovado. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei 012/2019.
Projeto de lei 02/2019, de 12 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica Universitária Lions, Hospital de Olhos, Diógenes, Martins, Pinto e de outras providências. Neri Montepó, prefeito de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município. Faça saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio com a Fundação Hospitalar Oftalmológica, lá em Hospital de Olhos, Diógenes, Martins, Pinto, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ 00765384-0001-33, com sede no campus da UPF, bairro São José, na cidade de Passo Fundo, Orese, tendo por objetivo a prestação de atendimento oftalmológico, preventivo e curativo à população residente no município, encaminhado através da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 2º. Os preços relativos aos procedimentos a serem efetuados pelo conveniado são os constantes na tabela social que integra o convênio e o que sofrerá reajuste a cada exercício. Parágrafo único. A tabela que se refere ao caput desse artigo e que está em vigência até a presente data é do exercício de 2018, que poderá sofrer reajuste para o exercício de 2019. Artigo 3º. A responsabilidade financeira do município, limitando-se ao montante de serviços efetivamente prestados e constantes na fatura emitida pelo conveniado mensalmente. Artigo 4º. O convênio terá vigência de 12 meses a contar de 1º de março de 2019, podendo ser prorrogado por iguais períodos de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666/93. Artigo 5º. As despesas decorrentes do convênio correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 12 de fevereiro de 2019.
Acompanho o projeto a minuta do convênio para análise dos senhores vereadores. Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão dispensando análise e parecer.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto 012/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. Palavra com o vereador Ronaldo.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu analisava aqui o projeto de lei. Nós temos uma lei já, a Lei Municipal 2330, de 22/9/2015, com o início da vigência em 1º de setembro de 2015, aonde já existe este convênio firmado pelo município de Campinas do Sul com aquela instituição, Hospital de Olhos Diógenes Auildo. Né? Porém, naquela lei de 2015, existia a previsão de que ele tinha validade por 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período até o limite de 60 meses. Então, o município, naquela oportunidade, mantinha o convênio deixou de ser renovado na atual administração por essa lei, mas a lei não foi revogada. Então, nós devemos incluir neste projeto de lei a previsão lá no artigo 6º, e isso fica a título de emenda verbal, ficando com a seguinte redação: esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei Municipal número 2330/15. Senão nós vamos ficar com duas leis autorizando o mesmo convênio. A minha intervenção é nesse sentido, eu gostaria que os colegas votassem favoravelmente a esta emenda. E quanto ao projeto de lei, eu voto favoravelmente também. Obrigado.
Projeto 012/2009 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto 012/2019 está em votação. O projeto 012/2019 com a emenda está em votação. Os vereadores que concordam permaneça como estão. E os que não concordam, queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de resolução legislativa 001/2019.
Da resolução legislativa 01/2019, de 18 de fevereiro de 2019, autoriza o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul a firmar o contrato da prestação de serviços com o portal NET, acesso à internet limitada, e da outras providências. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte lei. Resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a firmar contrato de prestação de serviço com a empresa Portalnet, acesso à internet limitada. Artigo 2º. Fica limitado a R$ 110,00 o valor a ser pago mensalmente pela contratante, em favor da contratada. Artigo 3º. A presente contratação terá eficácia 1º de janeiro de 2019, até 31 de dezembro de 2019. Artigo 4º. As despesas da presente resolução correrão por conta de dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, reduzindo efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2019, considerando continuidade de prestação de serviço. Gabinete do Presidente, 18 de fevereiro de 2019. Renato de Oliveira Pinheiro, Presidente.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando sua análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
Projeto de resolução legislativa 01/2019 está em discussão. A palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução legislativa 01/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade. Peço à segunda secretária que leia o projeto de resolução legislativa 02/2019.
Projeto da resolução legislativa número 002/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Autoriza o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul a renovar contrato de comodato com a empresa Printmax Outsing de impressão e gerenciamento eletrônico de documentos Eireli e da outras providências. Renato de Oliveira Pinheiro, presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno da Câmara de Vereadores e Lei Orgânica do Município e pela aprovação em plenário, promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul autorizado a firmar contrato de comodato com a Printmax Outsync de impressão e gerenciamento eletrônico de documentos Eireli, referente a uma impressora e copiadora Ricó. Artigo 2º. Fica limitado em R$ 200 o valor a ser pago mensalmente pela comodatária em favor do comodante. Artigo 3º. A presente contratação terá eficácia de 1º de janeiro de 2019 até o dia 31 de dezembro de 2019. Artigo 4º. As despesas da presente resolução correrão por conta da dotação orçamentária própria. Artigo 5º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeito retroativo a 1º de janeiro de 2019, considerando a continuidade na prestação de serviço. Gabinete do Presidente, 18 de fevereiro de 2019, Renato de Oliveira Pinheiro, Presidente.
Consulta os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando análise e parecer.
De acordo.
De acordo.
De acordo.
Projeto de resolução legislativa 02/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de resolução legislativa 02/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Projeto aprovado por unanimidade. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 001/2019.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 01/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Concede revisão geral anual da remuneração e das funções gratificadas dos servidores do Poder Legislativo Municipal e das outras providências. Neri Montepó, prefeito municipal de Campinas do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores. Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido a revisão geral anual de que trata o inciso 10º da parte final do artigo 37 da Constituição Federal pela aplicação do índice de 3,78 sobre a remuneração das funções gratificadas dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul, a partir de fevereiro de 2019. Artigo 2º. Além do índice de revisão geral anual de que trata o artigo 1º desta lei, é concedido a partir da mesma data o aumento real de 3,39% sobre a remuneração das funções gratificadas e dos servidores do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2019. Gabinete do Prefeito, 18 de fevereiro de 2019.
O projeto de lei origem legislativa 01/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 01/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 01/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. O projeto de lei em origem legislativa foi aprovado. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 002/2019.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 002 de 18 de fevereiro de 2019. Estabelece o índice para a revisão geral anual dos subsídios do prefeito municipal, vice-prefeito e secretários municipais de Campinas do Sul e da outra providências. Neri Montepó, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual de que trata o artigo 5º da Lei Municipal número 2389/2016, pela aplicação do índice de 3,78% sobre os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal de Campinas do Sul. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 1º de fevereiro de 2019. Gabinete do Presidente, em 18 de fevereiro de 2019.
Consulta a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando a análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei de origem legislativa 02/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores.
A palavra, senhor presidente.
A palavra com o vereador Satim.
Senhor presidente. Senhor presidente, colegas vereadores. As pessoas que nos ouvem através da Rádio Campinas, nossa saudação. Quero dizer, senhor presidente, que o meu posicionamento contra esse projeto, dando revisão geral aos vereadores, vou me posicionar contra, e também o do prefeito, vice-prefeito e secretário. Venho tomando essa posição há vários anos e ouvindo o colega Egon num projeto aí preocupado com os gastos do município, sabendo que nós estamos aí pleiteando uma reforma de um hospital, o valor não é muito, né? Mas nós temos que dar a nossa parcela de contribuição para conter os gastos e esse dinheiro venha ajudar na reforma do hospital, que é necessário para que logo e adiante a gente sofra as consequências do não funcionamento do nosso hospital. Então, o meu voto é contrário tanto ao projeto de lei 02, 01 e 02. Obrigado, senhor presidente.
Projeto de lei de origem legislativa 02/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 02/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, um voto contra. Peço ao primeiro secretário que leia o projeto de lei de origem legislativa 003/2019.
Projeto de lei municipal de origem legislativa 03/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Estabelece o índice para a revisão geral anual do subsídio dos vereadores de Campinas do Sul e da outras providências. Neri Montepó, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedida a revisão geral anual de que trata o artigo 3º da Lei Municipal número 2390/2016, pela aplicação do índice de 3,78% sobre o subsídio dos vereadores de Campinas do Sul. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta e dotações orçamentárias próprias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao 1º de fevereiro de 2019. Gabinete do Presidente, 18 de fevereiro de 2019.
Consulto a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto, ainda nesta sessão, dispensando análise e parecer.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei origem legislativa 03 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 03/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. 8 votos e 1 voto ao contrário. Peço ao segundo secretário que leia o projeto de lei origem legislativa 004/2019.
Projeto de lei municipal de origem legislativa número 004/2019, de 18 de fevereiro de 2019. Fixa valor do Vale Refeição aos servidores do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Adota a lei municipal 1985 de 2010, de 28 de dezembro de 2010, e suas alterações posteriores e da outras providências. Neri Montepó, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município, tendo em vista a iniciativa da Câmara Municipal de Vereadores, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor do Vale Refeição, de caráter indenizatório, concedido aos servidores do Poder Legislativo de Campinas do Sul, previsto na Lei número 2006 de 2011, de 14 de março de 2011, será de R$ 12,23 aos servidores com cargo horário semanal superior a 20 horas. Artigo 2º. Fica adotado pelo Poder Legislativo Municipal, no que couber, a disposição da Lei Municipal número 1985-10, de 28 de dezembro de 2010, com a nova redação que lhe deu a Lei Municipal número 2446-17, de 18 de julho de 2017. Artigo 2º. Sobre o valor do Vale Refeição, deverá haver a participação dos servidores no percentual de 1% descontado em folha de pagamento. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a 6 de fevereiro de 2019. Gabinete do Prefeito, 18 de fevereiro de 2019.
Consulta a CUP e os líderes partidários sobre a possibilidade de discussão e votação desse projeto ainda nesta sessão, dispensando a análise e o parecer.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei de origem legislativa 004/2019 está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. O projeto de lei de origem legislativa 004/2019 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. Sendo esta matéria ser deliberada nesta pauta, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.
Alô.
Certo, nossa.
Cara, assim, ó, ninguém tá avacalhando nada.
Tem que pensar que ninguém quer ter de merda, porque tá falando sem jeito pro cara, velho.
Eu só achei que falou errado, não falou. Só que eu tô avacalhando, só tava achando.